Voltamos então com o CBN Campinas, falando sobre a política, né? As perspectivas para este ano, tem eleição municipal, e muitos prefeitos da região partem, ou pretendem partir, né, para uma possível reeleição. Outros já não podem mais. Então, quando a gente pega algumas cidades aqui da região, vamos citar aqui uma das as maiores, por exemplo, cidade de Sumaré, cidade de Indaiatuba, cidade de Hortolândia. Nestas cidades, os prefeitos estão no primeiro mandato, ou seja, se quiserem e o partido aceitar, lembrando que as convenções estão lá para o meio do ano, podem partir para uma tentativa de reeleição na disputa de outubro. Alguns outros, por exemplo, aqui em Campinas é o caso, o prefeito Jonas Donizete já foi reeleito na última, em 2016. Não pode mais participar. Omar Najar, ele foi eleito numa suplementar e depois reeleito. Denis Andia de Santa Bárbara, o prefeito Jaime Cruz. Então são algumas coisas que podem ser colocadas nessa eleição. E aquilo que a gente fala, quem está com o mandato, quem está com a máquina pública. Nós estamos em contato neste exato momento com o cientista político da Universidade Mackenzie, o Rodrigo Prando. Muito bom dia, professor Rodrigo Prando.
Muito bom dia, prazer falar contigo.
Prazer é todo nosso aqui da CBN Campinas, falando nesse ano eleitoral. Muitos políticos falam, ano par, eu só falo de eleição no ano par. Então chegou o ano par para esses políticos daqui, da nossa região. E, professor, o que é mais fácil? Para um político que já está no poder, partir para uma reeleição ou tentar fazer o sucessor?
Vamos lá, a pergunta ela é excelente. E depois que a assessoria de imprensa aqui do Mackenzie me passou a pauta ontem, eu fiquei com vontade de fazer um estudo relacionado às eleições municipais para que a gente possa verificar o percentual de reeleição. Sem te falar por conta de eu não ter feito esse estudo, mas eu tendo a crer que empiricamente há um alto índice de reeleição. Então é muito mais fácil alguém que está submetendo o seu nome como para ser referendado pelo seu primeiro mandato do que alguém que busca pela primeira vez uma eleição. Então, tendencialmente, o Estatuto da Reeleição no Brasil favoreceu aquele que ocupa o cargo do Poder Executivo. Vejamos, por exemplo, no plano nacional. Desde a reeleição com Fernando Henrique, 2 anos, né? Fernando Henrique foi eleito e reeleito, o Lula foi eleito e reeleito, a Dilma foi eleita e reeleita. Então, assim, há se pensar nesse estado de coisas, a possibilidade de reeleição de um prefeito, ela é grande. No entanto, vale ressaltar, para que um prefeito seja reeleito, a sua aprovação, ótimo e bom, tem que ser muito boa, ou seja, tem que estar na casa de 30%. E quando o índice de ruim e péssimo, a desaprovação é muito alto, a reeleição é muito difícil.
E até para a gente colocar alguns outros pontos, né? Por exemplo, duas cidades grandes aqui da nossa região, região de Campinas, Limeira, por exemplo, Mário Botchon está no primeiro mandato, em Piracicaba, Barjas Negras está no terceiro mandato, né? A gente fala aqui, mas é o primeiro mandato dessa parte, podem partir para uma reeleição. O que explica esse poder? A máquina é tão forte assim?
A máquina é muito forte, a caneta é muito forte. Mais do que isso, tem um dado interessante que eu sempre falo para os meus alunos, que a cultura política brasileira, ela tende a ser personalista. Ela se liga muito à pessoa. Então, é muito mais fácil memorizar, acompanhar, dar o voto e também cobrar o prefeito, o governador do estado, o presidente da república, do que o vereador, o membro da Assembleia Legislativa ou o deputado. Então, quando a gente pensa no chefe do Poder Executivo, a figura fica em evidência. Então, digamos que um prefeito passa 4 anos dialogando com a sua base, né, de apoio na Câmara dos Vereadores, mas ele passa também um tempo substancial inaugurando obras, fazendo atividades, dando entrevista, conversando com jornalistas. E isso é um marketing que não é simplesmente um marketing político eleitoral nas essas eleições, mas é um marketing eleitoral ao longo do tempo, que é a consolidação da sua imagem.
E até, professor Rodrigo Prando, o senhor citou aí a base eleitoral. Ter essa base forte, né, no último ano de mandato ajuda demais, porque são os vereadores que vão aí para as ruas pedir voto, não só, né, para conseguirem a reeleição para a Casa Legislativa, mas pedem votos também para o prefeito, né?
Justamente. Os vereadores, eles estão ligados, conectados diretamente à população. Se o prefeito, como chefe de executivo, é o gestor, é ele que faz a gestão e o planejamento das ações da prefeitura, é evidentemente o vereador que é o representante imediato do povo, não é? E aí você tem esses vereadores em todos os espaços da cidade, do município, buscando a sua reeleição, mas também colocando seu nome associado ao nome do prefeito, ou seja, daquele que busca a reeleição ou a eleição. Mas mais do que isso, vamos lembrar, todas as secretarias de governo do município, então todos esses secretários de governo também estarão dialogando, conversando e pedindo voto. Então as eleições municipais, como toda outra eleição, ela é uma festa cívica, porque as pessoas vão às urnas, vão... Eu sempre digo, estou agora no começo do curso aqui com os meus alunos de ciências sociais, e eu digo que na democracia você escolhe quem manda em você. Você não escolhe seu pai, sua mãe, você não escolhe seu chefe, mas na democracia você escolhe os vereadores e você escolhe os prefeitos e tudo mais. Então é um momento em que todos vão às ruas dialogar. Só que agora nós temos uma outra questão que vale ressaltar. Você podia ter antigamente o vereador e o prefeito na rua e depois eles desapareciam. Hoje, nas redes sociais, não é mais possível, porque o cidadão mais atento consegue acompanhar quase que online as atividades do seu vereador e do prefeito da cidade. Ou seja, ficou muito mais difícil para um prefeito ou para os vereadores só pedir o voto, nunca mais voltar, ou só depois de 4 anos, e isso faz com que o cidadão esteja atento e acompanhando o mandato, que é a ideia da plenitude da democracia, que é votar, mas acompanhar o mandato daquele que foi eleito.
E, professor Rodrigo Prando, e para os prefeitos que não podem mais se reeleger e partem para uma tentativa, né, de um sucessor do mesmo grupo político, qual é a dificuldade de conseguir colocar esse nome?
Bom, aí que está. Esse nome, sabendo que ele não pode ser eleito, o prefeito, se tiver sagacidade política, ele já vai preparando um sucessor ao longo do tempo. Então, geralmente, pode ser um secretário bem avaliado. Então, ele vai estar levando esse secretário nas reuniões, ele leva esse secretário para o diálogo com a Câmara dos Vereadores. Esse secretário vai conceder entrevistando e vai, ao longo do tempo, sabendo que não pode ser reeleito, construindo a imagem e consolidando essa imagem do seu sucessor. Agora, para isso, ele tem que ter um perfil e uma trajetória. Vale ressaltar que hoje qualquer cidadão consegue entrar em algum site de busca e conhecer a vida pregressa do candidato, inclusive saber se esse candidato é ficha suja ou ficha limpa. Então, aquele que não pode ser reeleito pode fazer um papel muito interessante, mas para isso também aquele que é indicado do grupo político tem que fazer um papel de participação ativa no governo. Ele não pode, de repente, chegar do nada agora, em 2020, acreditar que em pouco tempo consiga ser conhecido, ter o seu nome circulando e ser referendado pelos eleitores. O que eu quero dizer é que em política você tem que ter um planejamento. E a construção da imagem e a divulgação dessa imagem deve ser constante para aqueles que pleiteiam cargos públicos eletivos.
E, professor, então como a gente explica todo o fenômeno por trás do presidente Jair Bolsonaro e sua eleição? Porque não teve essa construção de imagem, né? Ou teve uma construção de imagem para eleitores e para os militantes por parte do presidente Jair Bolsonaro hoje. Mas, assim, com o grande público ele não chegava tanto assim, né?
Bom, a eleição do presidente Bolsonaro, ela foi uma eleição sui generis, foi bastante peculiar. O eleitor de Bolsonaro não é um eleitor que nós podemos chamar de eleitor bolsonarista no sentido mais claro da palavra. Você teve com Bolsonaro aqueles que o apoiavam porque apoiavam a Operação Lava Jato e eram contra a corrupção, porque tinha uma insatisfação muito forte, muito evidente contra o PT, especificamente a figura do Lula, e você teve um fenômeno muito interessante também. Porque se nós olharmos os mapas eleitorais das votações desde a segunda eleição do Lula, nós temos algo que é evidente. Toda a região Nordeste, então todos os estados do Nordeste, somados, levavam o candidato do PT ao segundo turno. E o estado de São Paulo sozinho, por ser o maior colégio eleitoral, levava o candidato do PSDB ao segundo turno. Na eleição de 2018, os estados do Nordeste confirmaram aquilo que se conhecia da trajetória dos mapas eleitorais. O Haddad estava no segundo turno, só que o estado de São Paulo não levou Alckmin para o segundo turno. E aí o Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro compreenderam uma dinâmica das redes sociais, que eu me lembro muito bem, porque comentei muito as eleições, né? Comento muito as eleições presidenciais e para governador, enquanto a equipe de Alckmin, de Meirelles e de outros candidatos construíam a sua equipe de mídia social, de interação nas redes sociais, já fazia mais de um ano que o Bolsonaro era chamado de mito, que o Bolsonaro havia conseguido entender não só uma parcela da dinâmica das redes sociais, mas ele tinha invadido a subjetividade daqueles que estavam insatisfeitos com a política e com o PT. Então, ele diria que é muito complicado se repetirem todos esses fatores em 2022. Ou seja, Bolsonaro foi uma grande surpresa em 2018? Foi. No começo, nenhum analista, nem mesmo talvez ele próprio ou outros, acreditariam na vitória. Só que agora, em 2022, é uma outra questão, porque ele já é conhecido e provavelmente os outros candidatos já também estarão mais bem preparados, especialmente Twitter, Facebook, WhatsApp e outras mídias, redes sociais, né? Então, assim, um prefeito no município pode usar muito também dessa lógica, mas essa lógica da eleição de 2018 é muito difícil de se reproduzir tal qual se deu no plano nacional no ambiente municipal. Imagina, assim, só para completar o raciocínio e abrir para você fazer outra pergunta, que uma grande preocupação é: será que nós teremos eleições municipais polarizadas nesse ambiente de ódio, como a gente tem vivenciado desde 2018? Eu espero que não. Por quê? Porque é no município que vive o cidadão. Então, o munícipe, né, o cidadão, ele tem que saber da rua, da casa dele, da iluminação, da questão do bairro, se há o equipamento cultural, uma quadra, um ginásio poliesportivo. Então, a vida do cidadão se dá no município, não se dá na União, não se dá no estado de São Paulo, ele mora na cidade e num bairro. Então, seria muito interessante que essa eleição, o eleitor estivesse atento para aquele que está pedindo o seu voto, no sentido de que, qual sua trajetória? Você hoje pede meu voto, mas você estava fazendo o quê nesses últimos 4 anos? Aí o cara fala: bom, eu estava fazendo um projeto social de esportes com as crianças aqui no bairro. Aí eu sou ambientalista e eu estava cuidando da despoluição do rio. Então, o eleitor e o cidadão tem que ter consciência de que um candidato a vereador ou um candidato a prefeito tem uma trajetória. E essa trajetória, se for repleta de realizações, é um bom nome para você dar o voto. Agora, se não for, se for um aventureiro, alguém que não tem capacidade técnica, intelectual, moral e política, ele não deve ser referendado pelo voto.
E até para a gente finalizar a nossa entrevista aqui, professor Rodrigo Prando, com uma eleição, o senhor mesmo já disse, depois de tudo que aconteceu em 2018, estamos partindo aqui para 2020, e dos dois lados, de todos os lados, a gente está vendo show de horrores, né? Tanto por parte do governo federal, que a gente vê também por parte da oposição, situação que está muito complicada. Quando a gente imaginar, professor, que um senador da República iria entrar com uma retroescavadeira em uma manifestação com PMs armados, mas com crianças lá dentro e mulheres, e atirarem contra um senador da República? É assim, uma loucura.
Meu amigo, tudo errado, tudo errado. Eu acho que esse greguista não pode ser armado. Por isso que a Constituição proíbe a greve dos policiais, porque o greguista que faz pressão contra o seu patrão, que no limite o patrão é o próprio Estado, e armado, não tem contrapartida quem vai defender o seu patrão, que é o prefeito, ou é o governador, ou é o presidente da República. É a questão da aula mais básica de direito ou de ciência política, que o poder do Estado se caracteriza pelo monopólio da violência. Somente o Exército, a Aeronáutica e a Marinha, e as polícias civis e militares podem usar armas. Então, se eles fazem greve, a situação fica difícil, porque aí o cidadão fica vendido e refém numa sociedade que é quase que aquilo que nós chamamos também, em teoria política, de Estado de natureza robesiano. Prevalece a lei do mais forte, já que você não tem a polícia para poder colocar fim ao conflito. A própria polícia e os grevistas são geradores do conflito. E, de outro lado, um destempero total, muito característico da família Gomes, o Ciro Gomes e o irmão, destemperados, agem com muito ímpeto e aí jogam uma retroescavadeira e o resultado poderia ter sido uma tragédia muito pior. Foi muito grave, mas poderia ser uma tragédia muito pior. Para o ouvinte da rádio, depois procure no YouTube, quando houve uma greve da polícia civil aqui no estado de São Paulo, e aí os policiais civis quiseram avançar na direção do Palácio dos Bandeirantes, onde é o Palácio do Governo, né, e está o governador de São Paulo, e a PM teve que dispersar os policiais civis, inclusive os policiais civis colocaram os seus membros das forças de elite à frente, armados de metralhadora, de escopeta, de faca, os pneus das viaturas da Polícia Militar foram cortados, houve conflito, houve delegado de polícia dando voz para tenente da Polícia Militar que dava voz de prisão para o delegado da Polícia Militar. Então, isso é um estado de anomia. A gente tem que ter muita calma, muito cuidado, porque isso gera uma consequência para o cidadão, para aquele comerciante que não vai poder abrir as portas porque tem medo de ser roubado, porque vai ligar para a polícia está de greve. Tudo errado nesse infeliz episódio que, graças ao bom Deus, não gerou uma tragédia com morte, uma carnificina.
E, professor, com todo esse cenário, a gente se cita um exemplo. E o senhor citou um exemplo que aconteceu já há um tempo e foi realmente muito grave. Mas com tudo isso que está acontecendo no Brasil, é quase que impossível que não chegue a eleição e os ânimos estejam ainda mais exaltados.
Esse é o grande medo das eleições. Veja só, a gente que lida com teoria política e com cenários políticos eleitorais, a eleição municipal de 2022... a eleição municipal de 2020, neste ano, e a eleição para presidente, governador, senadores, deputados, em 2022, tem três elementos que nos assustam muito. A distorção da eleição, em primeiro lugar, pela entrada, isso já na eleição municipal de agora, mas pela entrada de criminosos, milicianos, que recebem o voto e vão ocupar cadeiras como vereadores e como prefeitos. Então, na verdade, é aquele criminoso passa a ter um poder de fato e de direito, porque foi votado, e passa a ocupar. Então, isso distorce e arrebenta as bases da democracia, bem como a manipulação dos resultados a partir das redes sociais, de um conjunto de fake news e de teorias da conspiração que conseguem manipular e distorcer os resultados eleitorais. E o terceiro ponto aí é a responsabilidade não só do político, mas também do cidadão brasileiro, que é de colocar bastante gasolina nessa fogueira que é o ódio que se instalou e a polarização que vem desde 2018 assumindo as raias do insuportável. Não é possível que a sociedade brasileira assuma que, doravante, mesmo depois das eleições, e que, via de regra, os ânimos estão exaltados, porque é uma disputa que se assenta muito na emoção e não apenas na razão, mas na manutenção dessa emoção, desse ódio, dessa raiva polarizada ao longo dos anos. Me parece que a sociedade vai cansar em algum momento e vai exigir uma postura mais centrada, mais democrática e mais amena, porque ninguém suporta o convívio de conflito cotidianamente, ou seja, um presidencialismo que eu tenho chamado, no caso do presidente Bolsonaro, um presidencialismo de confrontação, né, de eleger inimigos e confrontá-los, sejam inimigos reais ou imaginários, e essa lógica permear as eleições municipais de 2020. Se isso acontecer, a gente vai perceber que os alicerces do sistema democrático encontrarão é a sua maior prova, porque se eles ruírem, a gente vai ter problemas graves e muito sérios.
Cientista político, professor da Universidade Mackenzie, Rodrigo Prando, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas.
É um enorme prazer, eu acho que fazia tempo que eu não falava aí com vocês, sempre que precisar e for possível, eu estarei à disposição. Deixo a você, a toda a sua equipe técnica, um grande abraço, e aos ouvintes da CBN Campinas, que é uma região que eu conheço e frequento muito, todas essas cidades que você falou. Abraço a todos.
Muito obrigado.